Caros colegas, vamos então dar início à nossa reunião. E hoje, excepcionalmente, começamos pelo ponto 1, aprovação da proposta da ordem do dia. Alguns dos senhores deputados que está contra, que se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião anterior, respeitante a 30 de junho. Há alguma proposta de alteração? Não. Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 3, há várias questões que gostava de convocar a vossa atenção. Primeiro, baixou à nossa Comissão o projeto de resolução número 189, da iniciativa do PCP, que propõe medidas de preservação do caráter público e desenvolvimento empresarial para a empresa Tobias. O grupo parlamentar carente solicitou a reapreciação do despacho com vista à sua remissão para a 13ª Comissão, onde o assunto tem sido acompanhado. Portanto, se houver acordo, eu terei que fazer aquela coisa burocrática que é dizer, Sr. Presidente, reaprecio o despacho. Já devemos ter uma conta corrente. Eu ia apresentar à Assembleia de reapreciações de despacho. Ok. Apreciação parlamentar número 50 da iniciativa do CDS-PP ao decreto-lei número 77 que regula a eliminação de vários regimes temporários no âmbito da concretização das medidas adicionais do Programa de Estabilidade e Crescimento. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para chamar a atenção, porque me alertaram do próprio grupo parlamentar do CDS, que no nosso ponto de vista esta apreciação parlamentar deveria ter baixado, mas sim à Comissão de Trabalho e não à Comissão de Economia. Em matéria relativa ao subsídio de desemprego, é uma apreciação que tem, na nossa leitura e no nosso ponto de vista, essencialmente a ver com as questões de emprego, com o subsídio de desemprego e uma vocação, se me permite a expressão, e se calhar é abusiva em relação a quer ao diploma, quer à apreciação, mas uma certa vocação solidarista até. E portanto, mas como está relacionada em termos lá, desculpe, é que terá baixado esta comissão, mas na nossa opinião deveria ser a Comissão de Trabalho.
Senhores deputados, pode-se poupar num envelope desta vez, mete-se duas cartas no mesmo envelope, se houver acordo, claro está. Ah, muito bem, então será pedida a reapreciação também do despacho. Relatório de atividades foi distribuído ontem. Uma proposta de relatório de atividades, é o primeiro, portanto, no que diz respeito à matriz, sendo certo que aquele relatório carece, na parte final, de uma página ou duas de conclusões, mas não foram feitas sem que antes os senhores deputados se pronunciassem se estão de acordo com essa matriz. É uma coisa muito factual em relação à atividade da nossa comissão. Se assim for o caso, nós trabalharíamos num projeto de conclusões para ser votado na próxima reunião, que é a última desta sessão legislativa, em princípio. Muito bem. Se houver sugestões, agradecia que pudessem chegar até sexta-feira às 15 horas, está bem? Plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Também foi enviado um esboço. Esse nem foi sequer uma proposta, foi um esboço. É muito igual à da primeira sessão legislativa. Aliás, estás lá explicado porquê. Chamo a vossa atenção para a necessidade de termos que definir um tema para a segunda edição da Conferência da Primavera. O tema que lá está sugerido não é propriamente um tema, não é propriamente uma designação feliz, mas no fundo é como é que se sai da crise. Ou seja, nós neste ano tivemos um tema mais micro, pequenas e médias empresas. A ideia era que nós pudéssemos ter uma discussão mais macro de grandes saídas, numa lógica quer nacional, quer europeia, e portanto haver uma discussão mais global. Mas enfim, é uma simples sugestão. Os deputados são obviamente livres de propor outros temas, e aquilo que eu sugeri era que olhassem para o plano de atividades e que até sexta-feira às 15 horas quem quiser fazer propostas pudessem fazer chegar, para nós podermos fazer uma proposta ou consensual ou em alternativa em relação a todo o plano de atividades. Sr. Deputado Jorge Cruzeiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, a título pessoal, gostava de deixar à Comissão e aos colegas deputados uma reflexão sobre o que poderíamos tentar fazer na área da economia, que nunca foi feito por aquilo que eu pude perceber aqui na Assembleia da República, mas que fará todo o sentido. Trabalharmos no tema economia do mar. É um tema que, aliás, o Sr. Presidente da República, no discurso do 25 de Abril, referiu como muito importante para o desenvolvimento do país. Tem todo a ver com os trabalhos que Portugal está neste momento a desenvolver junto das Nações Unidas no sentido da extensão e do alargamento da nossa plataforma continental. E gostava de deixar à Comissão esta sugestão. Eu também ainda não fiz este trabalho junto do PS de trocarmos estas impressões, mas gostava de lançar esta ideia porque, de facto, parece que é um tema de facto muito importante para o país, a questão da economia do mar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer que começamos pelo fim. Acolhemos como boa sugestão apresentada pelo Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Gostaríamos, no entanto, que a mesma fosse enquadrada na perspectiva mais macro que o Sr. Presidente da Comissão apresentou. De facto, o tema que saída para a crise, ou que estratégias de saída para a crise, parece-nos mais adequado ao momento que vivemos atualmente, sem prejuízo de um dos painéis dessa conferência poder ser exclusivamente dedicado à economia do mar, ou sem prejuízo até da economia do mar ser integrada em algum grupo de trabalho especial para esse efeito. De qualquer das formas, há naquela perspectiva macro que já tínhamos perspectivado para esta conferência, um conjunto de sugestões que foram apresentadas a quando da primeira conferência de primavera, que julgo que valeria a pena recuperar, nomeadamente quanto às sugestões dos moderadores e dos relatores, porque acho que nesta fase valeria a pena, de facto, nós mediatizarmos mais o trabalho, ainda mais o trabalho da Comissão, e de facto houve sugestões que na altura foram dadas como boas pelos diversos grupos parlamentares e que não se avançou para elas pelo facto de se considerar que devíamos fazer uma conferência mais específica, mais focada, mais centralizada, que julgo que valeria a pena nesta fase recuperar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Ribeiro.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu gostaria de também, a título pessoal, deixar aqui uma sugestão no sentido de, pegando um pouco na sugestão do Sr. Presidente, que saída para a crise, fazer aqui deixar aqui também uma reflexão sobre o seguinte, que eu penso que se encaixa muito bem nesse macro tema, que é a questão da mudança de paradigma. Nós estamos confrontados hoje, e aliás o próprio trabalho desta Comissão, nos próprios grupos de trabalho, tem muito a ver com isso, por vezes não damos conta, com uma mudança de paradigma, quer do lado da oferta, quer do lado da procura. As empresas adaptam-se a uma mudança de paradigma com uma velocidade estonteante e, portanto, e aí há uma carga forte de inovação. E a procura, que somos todos nós, também todos os dias, quer através da pressão que fazemos, levamos à mudança da parte da oferta, quer nós próprios mudamos os nossos comportamentos. E, portanto, isso também se reflete na existência dos grupos de trabalho. E, portanto, dentro desse macro tema, eu julgo que era interessante, e julgo até que nunca foi feito, eu fiz uma pesquisa e nunca encontrei, que era podermos abordar a mudança de paradigma, que, aliás, é uma forma, é um tema muito interessante, até ao ponto de podermos trazer pessoas que normalmente passam ao lado desta discussão. Quer dizer, quando nós, por exemplo, falamos na tecnologia de identificação por radiofrequência, e todo o potencial que ela tem, quando falamos da nanotecnologia e todo o potencial que ela tem, isso pode ser traduzido num debate com exemplos concretos que criam um valor económico, quer para as empresas, quer valor para os consumidores. E, portanto, isto é, na minha opinião, eu tenho andado a refletir sobre isto já há bastante tempo, desde a primeira conferência, encaixa-se muito bem na sugestão dada pelo Sr. Presidente. E depois poderíamos estar a tratar de um assunto que as próprias pessoas, os próprios agentes, os atores compreendem bem. Ou seja, como é que nós, vou dar um exemplo, a questão, nós temos hoje algumas zonas do país, como Braga, Aveiro, onde tem havido uma certa especialização nos sistemas de informação. Mas como é que isso depois na prática pode ser uma oportunidade para sair da crise? Como é que aquelas microempresas que se dedicam a software, como é que isso pode ser? Esse debate nós nunca o fizemos. É uma ótima oportunidade de trazer aqui pessoas que normalmente não têm dimensão e por isso nunca são chamadas, ou são poucas vezes chamadas para o debate, mas é explorar um tema com coisas muito, muito, muito práticas e que criam efetivamente valor. No fundo, eu não sei como é que lhe podíamos chamar, mudança de paradigma nas várias áreas, e aqui pode-se encaixar as questões ligadas ao mar, as questões ligadas à energia, as questões ligadas aos próprios consumidores, etc, etc, etc. É uma sugestão que eu deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que eu sugiro é que, Sr. Deputado Tom Crónica, por
favor. Sr. Presidente, de uma forma só muito, muito breve, para dizer que, em primeiro lugar, para aderir e subscrever a proposta e a ideia que aqui deixou de tema de fundo como sair da crise, quer dizer, eu acho que é o tema central da economia portuguesa, é a questão de fundo, é aquilo que vai estar a preocupar as pessoas. Se calhar teremos que ser até, independentemente da última conferência ter corrido bem, teremos que ser até um bocadinho mais criativos na próxima, para que tenha até o impacto maior que nós desejaríamos, não que não estivesse tudo bem organizado e bem planeado, mas se calhar é preciso ser um bocadinho mais criativo. Em relação a estas duas últimas intervenções, dizer que, quer dizer, em relação ao tema em si e à preocupação, designadamente ao que foi deixado ao professor deputado Jorge Seguro Santos, nós não podíamos estar mais de acordo, quer dizer, de resto nós temos dedicado alguma atenção e preocupação a essa matéria, não só no exercício de responsabilidades governativas passadas, como de então para cá, quer dizer, basta lembrar que nas últimas jornadas parlamentares do CDS-PP, nas últimas jornadas parlamentares que realizámos, portanto já nesta legislatura realizámos jornadas parlamentares com sede em Braga, mas tendo sede em Braga nós dedicámos uma tarde inteira em Viana, portanto também no Minho, ainda que não no Distrito de Braga, mas dedicámos uma tarde inteira em Viana a este tema. Nas jornadas parlamentares do CDS, que tinham dois dias, nós dedicámos uma tarde inteira, ouvindo de resto o responsável do estudo sobre a plataforma continental e, portanto, fazendo uma reflexão séria e profunda sobre esta matéria. Portanto, eu estou plenamente de acordo com o tema. Como acho que este último tema que foi deixado, eu acho que tem, no fundo, a ver, a relação está numa espécie de nova reflexão Porter, se quisermos, ou seja, quais os setores estratégicos, como utilizar esses setores estratégicos, quer dizer, não, isto como vulgarização da ideia, quer dizer, portanto, há aqui uma relação, obviamente, de como sair da crise e quais as apostas estratégicas do país, seja nos tais clusters, seja na economia do mar, seja naquelas que devem ser as opções do país. Agora, eu acho que o tema de fundo e o tema principal, acho que se pode fazer até uma coisa e a outra. Acho que se pode fazer até uma coisa e a outra, mas acho que o tema principal e o tema fundamental deve ser, de facto, a crise, as questões relacionadas com a crise e a forma como se sai da crise. Eu acho que essa deve ser a questão fundamental.
Muito obrigado, deputado Tom Correia. De qualquer maneira, o objetivo não é tomarmos hoje uma decisão sobre o tema, é tomarmos uma decisão da mesma semana. Portanto, propostas que venham e que possam ter dois, três parágrafos de justificação são bem-vindas, que é para poupar tempo na discussão da próxima quarta-feira, que vai ser uma reunião, aliás, vai ter que começar muito cedo, vai ser uma reunião longa. De qualquer maneira, a organização, os subtemas, tudo isso que está ligado à Conferência de Primavera, nós em setembro vamos ter que os definir. Portanto, aqui é, no fundo, escolher o tema chapéu da nossa conferência. Portanto, até sexta-feira também às 15 horas, sugestões. Primeira edição da Conferência da Primavera. Foi remetido novamente um projeto de conclusões. Recordam-se, já tinha sido elaborado há cerca de um mês. Foi remetido novamente, não para discussão hoje, mas para adoção na próxima semana. Portanto, as sugestões que houver para incorporar, nós pedimos que pudessem chegar até segunda-feira às 15 horas. Recordam-se? E, portanto, nós precisamos fazer os convites em julho, porque se estamos a falar de pessoas de um nível mais elevado, estes dois meses são importantes em termos de agenda. Portanto, convido-vos. Nós, na altura, já tínhamos falado alguns nomes, aliás, alguns deles até para poderem fazer a apresentação inicial na conferência. Portanto, convido a que possam enviar nomes e, naqueles que não são óbvios, que possam pôr um parágrafo, explicar quem é, que é para toda a gente saber. E também haver uma boa preparação aqui para a reunião de quarta-feira. Está bem? E, portanto, isso também seria até segunda-feira às 15 horas, porque assim permitia-nos depois distribuir por todos. Sobre a Conferência da Primavera, a primeira edição, não há nada mais a acrescentar. Iniciativas europeias. Foram distribuídas várias iniciativas europeias. Relatores do PS e do CDS-PP que ficaram de indicar. Relatórios das deslocações, senhores deputados. Os senhores deputados José Ribeiro, José Eduardo Martins, Jorge Seguro Sanches, João Galamba, José Eduardo Martins, Rodato João, Castro Martinho, Eduardo Cordeiro, Glorar Araújo, Nuno Reis, ainda não fizeram o trabalhinho de apresentar os relatórios das deslocações. Isso precisa de estar feitinho até à próxima quarta-feira. Sr. Deputado Nuno Reis.
Apenas para, desta feita a título pessoal, dizer que farei chegar o relatório juntamente com a deputada Glória Araújo, foi combinado até final desta semana, em princípio.
Desde que seja até quarta-feira, não há problema absolutamente nenhum. Agora pedia-vos, de facto, porque...
Nós falhámos no ano da Alitá, não conseguimos comentar os dois... Ao terceiro desempate.
Não foi há muito tempo, foi este.
Eu tenho os papéis todos,
claro. Pronto, é preciso então fazerem isso, ok? Relatórios de audições, porque isso é tudo publicado, como sabem. Relatórios de audições e audiências. Foram distribuídos aos senhores deputados relatórios de audições e audiências, aos gestores dos programas operacionais temáticos, pelo Grupo de Trabalho e Desenvolvimento Regional e à Comissão de Trabalhadores da Petrogal, pelo Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética. E no ponto 3, não há mais nenhuma questão da minha parte. Não sei se há alguma das senhoras e dos senhores deputados. Não havendo, passamos ao ponto 4. É a apreciação de uma proposta do PSD para audições com os presidentes dos polos de competitividade e tecnologia e clusters. O deputado António Almeida Henriques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta que apresentámos, penso que a sua formulação é bem clara. Nós assistimos a um lançamento destas ideias em 2008. O Governo veio a reconhecer formalmente 19 estratégias de eficiência coletiva, 11 polos de competitividade e 8 clusters. Entendemos que é um programa demasiado importante para que a nossa Comissão não tome contacto com ele. Isto já foi lançado há um ano, portanto, 15 de julho de 2009, portanto, praticamente há um ano. Eu acho que aquilo que nós entendemos é que seria de grande oportunidade que a Comissão ouvisse os presidentes dos polos de competitividade e os presidentes dos clusters, exatamente para fazermos aqui um ponto de situação do estado da arte. E achamos mais, achamos que, independentemente de termos um calendário muito apertado até ao final desta sessão legislativa, que devíamos encontrar aqui um espaço em que nos permitisse, porque para ouvir todas estas pessoas, eu acho que nós precisaríamos para aí de 4 sessões, para ouvir para aí uns 5 de cada vez, não é? Eu sugeria ao Sr. Presidente, e se os grupos parlamentares concordassem com a nossa proposta, que nós fizéssemos ainda aqui um esforço suplementar de tentar encaixar, antes de férias, a audição pelo menos de 4 ou 5. Eu estou a pensar aqui, por exemplo, nos polos de competitividade da Justiça, estou a pensar no turismo, estou a pensar na energia, na saúde, estes 4 parecem-me dos mais prioritários. Eventualmente elencarmos aqui 4 ou 5 presidentes de polos de competitividade, que ainda encontrássemos aqui uma agenda em 2 horas, penso que era possível fazer aqui uma reunião para tomarmos contacto com a forma como isto está a evoluir. Independentemente, de caso a Comissão venha a concordar, entender que deve ser logo uma das nossas prioridades na rentrée, será ouvir, para podermos fazer um ponto de situação apurado sobre esta matéria. Portanto, a nossa proposta é tão simples como aquilo que está no enunciado e achamos que era uma questão que deveríamos ter alguma urgência no tratamento por parte da nossa Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Henrique. Está em discussão. Deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, achamos que está correto o requerimento e achamos que faz todo o sentido fazermos estas audições. As duas questões que eu coloco têm a ver apenas com o seguinte: quanto ao timing, se conseguimos efetivamente encaixar estas audições já antes do período de férias, penso que será difícil e, portanto, aí apelava que tentássemos encontrar uma forma. Eu propunha que, em alternativa, tentássemos criar para esta questão, e talvez agilizasse dessa forma a audição, um grupo de trabalho para fazer estas audições, para que sejam mais rápidas. Tendo nisto aqui também uma questão de equilíbrio, do funcionamento da Comissão. Nós temos vários grupos de trabalho a fazer audições de muitas entidades, inclusive de membros do Governo, e não sei se fará sentido termos a Comissão a fazer audições, digamos que aqui numa grande, com grande pressing até antes do período das férias, e se não poderíamos tentar fazer isso num grupo de trabalho. Penso que ganharíamos agilidade e talvez conseguíssemos ir aos objetivos que o Sr. Deputado Almeida Henriques está a referir. É a ideia que eu lançava para a discussão, sendo para nós fazer todo o sentido de fazer estas audições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia.
Presidente, só de uma forma muito breve para dizer que sim, estamos de acordo com as audições. Quanto à forma, quer dizer, eu acho que o interesse era que a forma e ao momento era que elas sejam feitas com peso, com gente, com participação e, portanto, deixava um bocadinho ao critério de saber se já uma e as outras depois o vermos da possibilidade de fazer, de forma a que elas tenham, de facto, a participação que nós gostaríamos que tivesse. E isso talvez implique que não seja tudo feito agora e que possa ser feito, talvez parte agora e o resto depois, para que assim seja. Porque senão, se tentamos fazer agora muita coisa neste período, quer dizer, a ideia que eu tenho é que não conseguiremos fazer nem com a atenção, nem com a participação que gostaríamos.
Grupo Parlamentar do PSD quer dizer alguma coisa? Não tem que dizer.
Se o Presidente me permitir, eu gostava só de reforçar aqui duas ideias. Por um lado, a alocação de meios do CREN a estes projetos é muito significativa. E, portanto, estamos a falar, talvez, dentro das medidas de eficiência coletiva, da maior alocação de meios e, portanto, acho que devemos, por um lado, ver como é que isto está, até porque, na sequência de um debate que já hoje aqui ocorreu, a tal mudança de paradigma, a tal visão de futuro, pode ser aqui até uma boa forma da Comissão iniciar a preparação da Conferência da Primavera. Porque se nós fizermos aqui um conjunto de boas audições nestes polos de competitividade e nestes clusters, estaremos a falar, basicamente, com quase todos os setores estratégicos do país, quer do ponto de vista de estratégias de eficiência coletiva nacionais, quer de algumas estratégias regionais. Portanto, eu acho que isto até podia ser entendido, este conjunto de audições, para além de fazermos o ponto de situação destes programas, podia ser uma antecâmara da preparação da própria Conferência da Primavera, na tal perspectiva de como ultrapassar a crise versus mudança de paradigma da estratégia de desenvolvimento do país. Acho que em grupo de trabalho, não sei se será a melhor metodologia, até porque eu acho que face à diversidade de matérias que estarão presentes neste debate, seria bastante mais rico o debate com estas pessoas. Até estamos a falar dos presentes destes clusters e destes polos de competitividade, são pessoas de primeira linha da economia portuguesa. E, portanto, eu acho que devemos também dar, não quer dizer que o grupo de trabalho não dê dignidade às audições, dá igualmente essa dignidade, mas talvez seja uma maneira de alargar esse debate e de permitir que ele tenha uma outra projeção, quer queiramos, quer não. Este tipo de audições feitas em sede de comissão tem sempre um impacto diferente do que se for feito em sede de grupo de trabalho. Portanto, podíamos fazer aqui algum esforço, ligar isso à Conferência da Primavera do próximo ano. Do ponto de vista dos timings, eu acho que se nós fizéssemos aqui um pequeno esforço, podíamos perfeitamente, até para não haver aqui uma proposta que no fundo é dilatada no tempo 2-3 meses, fizéssemos aqui um pequeno esforço, ou na próxima semana, ou mesmo ainda na outra semana, antes do final dos nossos trabalhos, encontrar aqui uma maneira de elencarmos aqui 4 ou 5 dos principais que nós pudéssemos ouvir. Mas, enfim, é isso aí. Gostávamos que isto também fosse um tema que tivesse uma concordância alargada da Comissão e dos vários grupos parlamentares.
Sr. Deputado, tentando contribuir para uma solução de consenso, parece-me que há unanimidade no sentido de apoiar esta iniciativa do PSD quanto à realização destas audições. Segundo, dá-me ideia que seria interessante que o PSD pudesse pôr por escrito o modelo concreto que quer desta audição. Concretamente, quantas horas, como é que se faz, como é que parecia-me indicar. Quanto à oportunidade de fazermos até ao dia 16, manifestamente não me parece que esteja ao nível da qualidade que me parece ser o objetivo da iniciativa do PSD, porque esta semana não temos possibilidades. Aliás, temos na terça, temos na sexta à tarde também uma reunião da Comissão. Na, para a semana, segunda e terça, as jornadas parlamentares. Quarta de manhã, temos a nossa reunião com imensas coisas e, em particular, com a audição ao Presidente da Autoridade da Concorrência. À tarde, há plenário. Quinta de manhã, reuniões de grupo e há plenário. Sexta, há plenário, não sabemos a que horas termina. Portanto, só se for à noite. Mas, enfim, fica ao critério do... Depois do dia 16, não pode. Só para o processo legislativo. E carece da autorização do Diretor-Geral. Só estou a fazer o seu deputado Almeida Henrique.
Bom, Sr. Presidente, de facto, o tempo é o maior inimigo que nós temos, não é? Porque nunca nos permite, o tempo nunca nos permite fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer, e de facto, eu não estava a lembrar da impossibilidade técnica de fazer uma reunião na outra semana de além. A seguir ao debate do Estado da Nação, de facto, as comissões só podem reunir para terminar processos legislativos. Não me estava a recordar dessa... Pois, também não estou a emitir uma opinião. Eu só estou a constatar... Pois, eu só estou a constatar essa situação. Sendo assim, Sr. Presidente, eu acho que só nos resta uma solução, que é organizarmos isto para a primeira semana logo dos trabalhos parlamentares, face à urgência que nós entendemos que isto tudo tem e que, pelos vistos, todos os grupos parlamentares entendem. Em termos do modelo, Sr. Presidente, eu acho que isto se podia fazer em 4 sessões. São 19 em 4 sessões. O PSD é uma entidade abstrata, não é? Os deputados do PSD.
Vamos torná-la concreta. Tem isso
na cabeça, não custa nada. Muito bem. Muito bem, nós apresentaremos.
O PS está mais sensível a que seja no grupo de trabalho. O PSD está mais sensível a que seja em comissão. Portanto, se houver até possibilidades de conversar e buscar um entendimento, como se aliás que também apareceu por este lado, é interessante. Chega-se à próxima reunião.
Seguiremos as sugestões de Vossa Excelência e falaremos com o PS e apresentaremos uma proposta.
Portanto, decisão da nossa comissão.
Sim.
Fazer com urgência.
Sim.
Da próxima sessão legislativa e o grupo parlamentar do PSD até segunda-feira às 15 horas enviaria para os nossos serviços uma proposta para que pudessem ser distribuídas.
Muito bem.
O seguinte, o nosso colega, o Sr. Deputado Nuno Encarnação, pede, porque tem uma coincidência com a atividade parlamentar, se podemos passar para o ponto 8. Há acordo? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apresentar aqui a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o comércio eletrónico transfronteiras entre empresas e consumidores na União Europeia. Só destacar aqui dois ou três pontos. Eu acho que é um documento, de facto, muito útil, em que explora aquela ideia interessante do comércio online, não só na melhoria do preço, como as diversas opções que as pessoas têm de fazer as compras online e dos diversos produtos que têm, e provavelmente em alguns casos a melhor facilidade de aquisição dos próprios produtos. Queria só referir dois destaques sobre Portugal, que onde 70% dos produtos pesquisados, havia aqui foi um estudo feito com um top 100 de produtos, 70% dos produtos pesquisados tinham preços pelo menos 10% mais baixos fora do território nacional, isto é através do comércio online, e que também tem havido dificuldade em alguns países a adquirirem certos e determinados produtos noutros países também da União Europeia. No caso português, também em cerca de 60% dos casos, tecnicamente, não foi possível ao consumidor estrangeiro completar o processo de compra. Há um conjunto de 10 tópicos que são identificados para legislarem e começarem a resolver todos estes problemas. Isto é o início de um grande processo, mas eu acredito que estes 10 tópicos serão a solução da grande maioria dos problemas que hoje existem no comércio eletrónico a nível europeu, e falando também a nível mundial, mas neste caso a nível europeu. Sendo assim, o que eu proponho é que, não havendo nada a opor todo o relatório que aqui está, que se remeta à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus para apreciação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Encarnação. Está em discussão. Se ninguém se inscreveu, Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade e desejamos-lhe a continuação de bom trabalho parlamentar. Mas está autorizado a fazer uma folgazinha, se precisar disso. Ponto número 5, proposta de lei número 33 do Governo, que autoriza o Governo a criar um regime especial de expropriações necessárias à realização de infraestruturas. O Governo prescindiu da apresentação. A apresentação e votação do parecer em termos de trabalhos parlamentares está prevista para 21 de setembro, uma vez que se suspende a contagem de data. Entretanto, dada a natureza da iniciativa, a Comissão desencadeou o processo para solicitar parecer à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE. Muito bem. Ponto 6. Projeto de lei que altera a lei que regula o Conselho Económico e Social. Apresentação e debate. A iniciativa é do PSD. Recordo que este projeto de lei baixou à nossa Comissão e também à 11ª, sendo a Comissão de Economia a Comissão competente. Foi solicitado parecer ao Conselho Económico e Social. E dou a palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques para apresentar, caso queira, o projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta, o projeto de lei fala por si, portanto, o entendimento do PSD, e isto foi uma proposta efetuada em concertação com os nossos deputados eleitos pelos círculos da imigração, faz cada vez mais sentido e Portugal, do ponto de vista histórico, não tem conseguido tirar partido da sua diáspora espalhada pelo mundo. E a verdade é que nós cada vez menos podemos olhar só para os nossos imigrantes na lógica das remessas, mas também cada vez mais numa perspectiva de os envolver no próprio desenvolvimento económico e social do país. E, portanto, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido que as comunidades portuguesas passem a estar representadas no Conselho Económico e Social, independentemente de termos também a informação de que está em curso um processo de reestruturação do próprio Conselho Económico e Social. Agora, entendemos é que é fundamental marcar desde já esta posição da importância da representação das comunidades portuguesas e, nessa medida, apresentámos este projeto de lei que esperamos que venha a ter a aprovação do Parlamento. Obrigado.
Está em discussão? Alguma questão que queira ser colocada, a Sra. Deputada Rita Miguel, que é também a relatora. E aqui eu dou as boas-vindas a esta comissão. Que é
muito obrigada, Sr. Presidente.
Fala, não é? Entrou há duas reuniões, talvez. Bem-vinda à comissão
Senhor
e ao
Presidente.
Parlamento.
Muito obrigada. Sr. Deputado Almeida Henriques, o Partido Socialista entende que, de facto, esta proposta que é importante e interessante e que faz todo o sentido. O Conselho Económico e Social tem que acompanhar a evolução do mundo e, portanto, faz todo sentido que se vá alterando. A única questão que se me levanta enquanto relatora deste projeto de lei é o porquê dois elementos. Quer dizer, o que é que leva ao PSD a propor dois elementos e não um ou não três? Quer dizer, qual é a justificação para este número? Obrigada.
Também aproveito para cumprimentar a Sra. Deputada, já tinha tido o gosto de estar consigo na última legislatura e é também com gosto que volto a tê-la aqui nesta comissão. É muito simples. Ai, não deu. Ai, foi.
Também compreendo e tenho solidariedade pela posição. Ainda, e assim, não obstante, só para dizer o seguinte, quer dizer, eu estava aqui a trocar algumas impressões com o deputado Helder Amaral, que tem acompanhado estas questões também em várias circunstâncias, e dizer só que, não obstante a questão de fundo, e o podermos até considerar interessante esta iniciativa, há aqui uma dúvida e uma reserva que nós temos à partida, e que eu pessoalmente tenho à partida, que é esta, quer dizer, tanto quanto eu sei, este Conselho das Comunidades tem, em relação ao Governo, uma natureza essencialmente consultiva. E, portanto, é essa a sua posição e a sua função. Tendo ele, em relação ao Governo, uma natureza consultiva, nós sabemos que o Conselho Económico e Social, todos os Conselhos Económicos e Sociais do mundo, não é só este, têm por base e como pressuposto, não só logo a partir dos célebres acordos de Grenell, como em segundo lugar, uma lógica de tripartismo. Ora, se um órgão tem natureza consultiva em relação ao Governo e se a lógica é do tripartismo, aqui temos uma espécie de dupla de duplo acesso ou de dupla representação, não é? Quer dizer, porque nós temos de um lado governos, empresas, trabalhadores, não é? Quer dizer, portanto, esta é a lógica do tripartismo, é esta, não é? E depois temos um órgão consultivo do governo que volta a entrar quando o governo já está em si mesmo representado. Quer dizer, portanto, isto para nós gera-nos alguma dúvida, alguma reserva, não obstante podermos, obviamente, ainda aprofundar a nossa posição sobre a matéria.
Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim também me permitiu...
É só uma informação. O ano passado, o governo alterou para melhor toda a representação do CCP. Não só no seu modelo de eleição, como na sua eficácia para consulta ao governo. E, portanto, mais uma razão para as nossas reservas.
Obrigado, Sr. Presidente. Assim também não foi mal, porque me permitiu dividir as duas matérias. Em relação à questão que coloca, o porquê 2 e não 1, tentando respeitar aqui um bocadinho a lógica da eleição dos deputados para a Assembleia da República, de haver um destes representantes que pudesse ser mais ou menos o representante do círculo da Europa e um outro representante que pudesse ser do círculo do resto do mundo. Em relação à questão que os deputados do CDS-PP levantam, obviamente que a análise que eu faço da forma como está estruturado, quer o Conselho Permanente de Concertação Social, quer o Conselho Económico e Social, eu acho que está perfeitamente desajustado daquilo que é a realidade do país, que foi criada num determinado contexto e faz hoje todo o sentido que se olhe para a lógica da representatividade de uma outra maneira. E portanto, o próprio Presidente do Conselho Económico e Social anunciou que iria tomar também ele próprio uma iniciativa de propor ao Governo a alteração da forma como estes dois órgãos estão constituídos. De qualquer maneira, independentemente disso tudo, eu acho que cada vez, e é por isso que nós apresentamos esta proposta, cada vez faz mais sentido envolver as nossas comunidades nesta dinâmica. Porque o modelo de desenvolvimento económico e social do país cada vez mais tem que ser feito numa estreita ligação com as nossas comunidades. Até porque, do ponto de vista económico, nós, como eu dizia há pouco, não temos sabido explorar convenientemente, no bom sentido, a participação das nossas comunidades no próprio desenvolvimento do país. Agora, obviamente que a proposta foi apresentada agora, com certeza que os diferentes grupos parlamentares vão analisar, a nossa relatora também irá apresentar com certeza um relatório onde vai refletir as várias preocupações existentes. Estou convencido que vamos chegar aqui a um entendimento que leva a que esta proposta tenha um acolhimento de todos os grupos parlamentares, ou quase todos, espero.
Muito obrigado. Está feita a apresentação. A nossa colega Rita Miguel é a senhora deputada relatora neste item até dia 21 de setembro, que suspendem os prazos, que não quer dizer que se para a semana estiver pronto, não entregue. Bom trabalho. Ponto número 7, relatado da Comissão ao Parlamento e ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões relativos à implementação das redes transeuropeias de energia no período 2007-2009. O Sr. Deputado Jorge Sanches já tinha apresentado na última reunião. O Sr. Deputado Nuno Reis pediu que houvesse tempo para que se pudesse olhar, uma vez que o relatório tinha chegado em cima da reunião. E, portanto, neste momento está aberta à discussão, caso exista necessidade. Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que ainda bem que houve possibilidade de adiar a discussão do ponto, porque nos permitiu ler o relatório com atenção, dar os parabéns ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches pela sua execução, propor que os pontos 4 e 5 da página 9 sejam fundidos num só, e depois pequenas, meras sugestões de pequenas gralhas que eu me dispenso, portanto, de referir em público e que solicitava depois aos serviços apenas para corrigirem. De resto, como digo, apresentar os parabéns ao Sr. Deputado pela elaboração deste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nunes Reis. Não registro mais intervenções. Vamos votar. O Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar conta, de facto, desta necessidade de fundirmos o ponto 4 com o ponto 5, que saltou aqui uma linha e, portanto... E dizer que, e dar conta à Comissão da absoluta necessidade de facto, de nós fazermos acompanhamento destes temas nas questões de energia, porque, de facto, há um grande manancial de informação que está nestes relatórios e que, confesso, que se não fizéssemos este trabalho na nossa Comissão,
há de facto muita da política europeia de energia que pode passar completamente ao lado da Comissão e, portanto, dar conta da muita importância que há ao fazermos este trabalho, especialmente no setor de energia, que é aquele que eu tenho sentido esta grande importância no tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de procedermos à votação, queria partilhar convosco o seguinte. Na anterior encarnação, como sabem, eu era Presidente da Comissão de Educação. E, aliás, o deputado Alberto João é testemunha disso. Nós demos grande prioridade a este trabalho de acompanhar as iniciativas europeias, que à primeira vista era entendido pelos senhores deputados como que chatice, mais não sei quanto trabalho, não tem consequência, não tem eficácia. E a Comissão de Educação contribuiu muito para que o Parlamento Português fosse, como sabem, o Parlamento que mais pareceres deu nos 27 para a União Europeia. Depois o Parlamento fez uma discussão dizendo que era preciso mais qualidade. Foi, aliás, uma discussão fantástica a que eu assisti calado. Que era preciso mais qualidade e que nós tínhamos ganho pela quantidade, mas que era preciso mais qualidade. E eu, no final, disse que era muito importante isso, sobretudo que as comissões fossem reforçadas com competências, porque as competências que têm são excelentes, que são os funcionários da comissão, mas são escassas já para aquilo que são as funções nacionais, quanto mais a necessidade de, com qualidade, acompanhar esta área. Num Parlamento a sério, coisa que não é o Parlamento Português, como sabem, é a minha opinião, aquilo que o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches referiu, aconselhava que nós tivéssemos aqui, pelo menos, uma pessoa ou duas a seguir o tema da energia. E quem diz energia diria outros temas. Que é assim a sério que se trabalha. É assim a que se trabalha a sério em vários outros órgãos de soberania e em várias estruturas. Bem, mas uma coisa é o ideal e outra coisa é a realidade e, de facto, nós não temos essas condições. É impensável que a Comissão de Economia tenha no Parlamento Português, com o conjunto de responsabilidades que temos, a equipa de apoio que nós temos. E muito faz esta equipa de apoio, só que depois nós estamos escutados nessa matéria. Termino dizendo, e foi isso que motivou esta minha intervenção, que de facto, na Comissão de Educação, e agora também está a surgir na Comissão de Economia, passado uns meses, os deputados diziam que conseguiam ter informação relevante para a área a partir da leitura precisamente das iniciativas europeias, e que isso dava um outro enquadramento e uma riqueza em termos de qualidade. O que nos coloca também outro problema, que é a qualidade da informação que é prestada ao Parlamento, designadamente por via dos governos, e que está na nossa disponibilidade. E, portanto, isto é uma vantagem que nós devemos, de facto, beneficiar, porque essa leitura é, a meu ver, muito relevante, não só em termos de enquadramento, como para eliminar aquela fronteira que psicologicamente ainda muita gente utiliza entre Portugal e a União Europeia. Quer dizer, essa fronteira, do ponto de vista político, do ponto de vista de algumas matérias, é praticamente inexistente e às vezes existe em termos formais, mesmo que em espírito da lei. E, portanto, eu queria apoiar muito esta última observação do Sr. Deputado Jorge Figueiredo Sanches. Vamos votar o seu relatório. Os seus deputados votam contra, que se abstém. Está aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado. Depois temos o ponto 9, comunicação da Comissão ao Parlamento e às diferentes outras estruturas, reforçar a coordenação da política económica. Eu vejo-me confrontado com
o Sr. Presidente, deputado do Jorge Cursantes,
o facto de não haver relatório nem deputada.
Não, eu quero confessar que ontem a Sra. Deputada Teresa Venda manifestou uma dificuldade de agenda, que hoje tinha à mesma hora o Sr. Ministro das Finanças na Comissão de Orçamento e Finanças, e eu descansei-a de alguma forma dizendo-lhe que há a prerrogativa de cada um dos grupos parlamentares poder adiar por uma semana cada uma das discussões. Portanto, nós já queríamos que fosse adiado para a próxima reunião a discussão deste ponto.
Está requerido. Outros assuntos? Deputados, as questões.
Só apenas uma questão. Sobre o grupo de trabalho que foi constituído na última reunião sobre os diplomas que têm a ver com os serviços públicos, dar conta que a deputada Paula Barros, coordenadora do Grupo de Trabalho, marcou uma reunião para amanhã. O prazo que nós temos estabelecido em termos de plenário é que entreguemos a conclusão dos nossos trabalhos até sexta-feira. De qualquer forma, eu queria dar conta que a senhora deputada Paula Barros me transmitiu isso. Ela ficou de passar por cá, mas está na Comissão de Educação também com audições. de que nas notas técnicas, na nota técnica, pelo menos de um dos diplomas, penso que tem dois, pelo menos de um dos diplomas, são sugeridas audições. Ora, se o grupo de trabalho reúne a primeira vez amanhã, parece-me que poderemos ter esta dificuldade quanto à realização da reunião na sexta-feira.
Não sei se está aqui, não.
O deputado Jair Ribeiro não está aqui neste momento, mas de qualquer forma, eu queria dar conta desta questão. Portanto, eu penso que se calhar será... nós amanhã seremos confrontados com a necessidade de, eventualmente, se os grupos parlamentares estiverem todos de acordo em seguir aquilo que está recomendado nas notas técnicas, de fazer algum adiamento de entrega do relatório final, porque será necessário fazer algumas audições, nomeadamente as que são propostas. Quer dizer, lembro, um dos diplomas é a tutela dos centros, que propõe, outro dos diplomas propõe a audição do Conselho Superior de Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados. A percepção que nós temos é de que, eventualmente, fará sentido ouvir a Associação Nacional de Municípios, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e, portanto, haverá aqui estas questões que o Grupo de Trabalho vai, com certeza, querer pronunciar-se sobre eles, e eu estou convencido que haverá algum acolhimento destas propostas que estão nas notas técnicas, pelo que, eventualmente, a reunião de sexta-feira, se calhar, não fará sentido. Queria dar conta disto. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu manifestei a minha estranheza e simultânea curiosidade quando vi no plenário um requerimento para baixar a Comissão para nova reapreciação, portanto, ainda em fase de generalidade, de 3 diplomas pelo prazo de 15 dias. Mas, enfim, como não estava dentro da questão, portanto, fiquei preocupado. Portanto, aquilo que eu julgo e aconselhava é o seguinte. Eu aí sou muito rigoroso e, portanto, se na sexta-feira, portanto, não... Se amanhã o grupo de trabalho disser, olha, não há condições, como eu acho que não há, de apresentar até sexta-feira alguma iniciativa, portanto não faz sentido haver a reunião, eu mandarei uma carta para o Presidente da Assembleia da República na sexta-feira a dizer, escutou o prazo, faz favor a gente para plenário. A menos que algum grupo parlamentar, ou os grupos parlamentares, hoje ou amanhã, as votações desta semana são que é quinta ou sexta, na sexta-feira apresentem um requerimento a dizer... prolonga-se por mais um mês ou por mais 2 meses, o tempo que entenderem, a reapreciação na generalidade destes diplomas. Não é? Eu sei que não é a tradição. No Parlamento não se faz assim. Faz-se por 15 dias e depois está lá 2 anos. Mas, quer dizer, há aqui um brio no sentido... Portanto, aquilo que eu sugeria era que isto resolve-se o problema. Automaticamente. Portanto, acho honestamente que é razoável o que o Sr. Deputado Jorge Seguro disse. Portanto, não há condições para isso. E para se fazer um trabalho como deve ser, precisa-se mais tempo. Então, peça-se no plenário esse mais tempo. Mais um mês, mais 2 meses, aquilo que entenderem, para se fazer um trabalho, digamos, adequado. Caso contrário, eu tenho que escrever um ofício, né? E já não posso aproveitar o envelope da reapreciação. Portanto, também tenho que fazer um ofício com um envelope para dizer não há mais nada. Sr. Deputado Nuno Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para colocar uma questão ao Sr. Deputado Jorge Cruz Sanches. Tendo em conta que já está constituído um grupo de trabalho e que esse grupo de trabalho se iria debruçar sobre a necessidade de se fazerem ou não mais audições e de se fazerem outras demares, o porquê de estar a colocar esta questão aqui hoje, quando o próprio grupo de trabalho, que está constituído e que tem as pessoas todas a representar os diversos grupos parlamentares, irá já a reunir?
Não, o que eu quis fazer referência tem a ver com a marcação da próxima reunião. É que nós temos agendada a possibilidade de realização de uma reunião em função desses trabalhos. E como eu tentei há pouco ter aqui a deputada Paula Barros, com que eu tinha falado sobre a questão, quis apenas transmitir à Comissão que há esta questão, que me parece que era importante termos todos a mesma informação sobre esta questão. De qualquer forma, o Grupo de Trabalho decidirá da forma que entender mais correto.
Sr. Deputado, eu julgo que, atendendo a esta circunstância, que, primeiro, vou manter-me convocado à reunião para sexta-feira, conforme estava marcado. Segundo, a probabilidade dela existir é reduzidíssima. E, portanto, a probabilidade dela ser desmarcada amanhã é enorme. Terceiro, ou há um requerimento na sexta-feira, no plenário, a prolongar por mais tempo a reapreciação, ou eu na sexta-feira mando um ofício a dizer, estão aqui os diplomas, vão para cima. Acho que este é o contexto do nosso trabalho, correto?
O que é que a modalidade de reunir nessa
porque o grupo de trabalho pode chegar à conclusão de que é preciso haver audições, não é? Mas é como entender, Sr. Deputado José Rigoli.
Sr. Presidente, eu presumo que estejam a falar de um grupo de trabalho que eu integro. Que é o que... Não, mas pelo sentido, eu cheguei entretanto e tive-me ausentar porque sou de outra comissão e pediram-me para ir dar a quórum. E, portanto, eu presumo que estejam a falar da reapreciação do projeto de lei, dos vários projetos de lei. Bom, eu pedi aqui ao Sr. Presidente o seguinte, eu pedia para ser retirado, não sei como é que é o formalismo, eu não sei, eu dei conta que já houve aqui algumas demarches, eu estou completamente a zero e, portanto, eu gostava de pedir formalmente para ser retirado desse grupo de trabalho, porque sou pena de me sentir maltratado, eu não posso ouvir que já há uma demarche num grupo de trabalho que eu integro e eu não sei de rigorosamente nada, portanto...
Oh, Sr. Deputado, a única coisa...
Há uma coisa que eu prezo, que é o respeito. Eu não admito que me faltem ao respeito. A ninguém, nem mesmo do meu próprio partido. E, portanto, se há aqui alguma demarche, dentro do PS, sendo eu de um grupo de trabalho em nome do meu partido, eu peço para ser retirado imediatamente do grupo.
Sr. Deputado, o que se passar no PS é a responsabilidade do PS. A única coisa, como Presidente da Comissão, que eu estava a tentar dizer é o seguinte. O Grupo de Trabalho não tomou nenhuma demarche que ainda não reuniu.
Mas eu ouço.
Compreendo. Portanto, o que é que está marcado?
Quando amanhã, eu ouço...
Sr. Deputado José Ribeiro, amanhã há uma reunião do Grupo de Trabalho para decidir o que é que vai fazer. É só isso. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu ouvi uma intervenção de um colega deputado do meu grupo parlamentar dizendo que havia dificuldades. Eu sou desse grupo de trabalho, fui indicado pelo meu grupo parlamentar. Eu não sabia de rigorosamente nada e, portanto, numa circunstância desta, eu não aceito ser violentado desta forma. É uma questão de dignidade da pessoa, portanto. E sinto-me... E desculpe, eu peço desculpa aos colegas de estar a criar esta dificuldade aqui, mas é uma questão de respeito. É uma questão de respeito.
Sr. Deputado, mas essa é uma questão que, salvo melhor opinião, tem que ser dirimida no interior do grupo parlamentar do PS. E, portanto, o Sr. Deputado e o grupo parlamentar do PS entenderão sobre isso. Eu a única coisa que quero contribuir é para que esta Comissão trate com rigor aquilo que são as decisões do próprio Parlamento. E para o Sr. Deputado, que teve que sair, ter toda a informação, gostava de dizer o seguinte como Presidente da Comissão. Primeiro, o grupo de trabalho marcou a sua primeira reunião para amanhã. E eu, como Presidente da Comissão, tenho que, na sexta-feira, tomar uma das seguintes iniciativas. Ou dizer, seguem para plenário novamente os diplomas que baixaram, não se tendo passado nada, a não ser essa reunião do grupo da amanhã, ou os grupos parlamentares, ou um grupo parlamentar, ou dois ou três, no plenário, dizem, precisamos de mais tempo para ouvir entidades, para não sei o quê, aquilo que decidirem no âmbito do grupo de trabalho. Portanto, neste momento, a única coisa que me parece correta é que os grupos parlamentares se ponham de acordo sobre o que é que querem fazer. Se querem desenvolver mais trabalho em insetos de generalidade, têm uma via. Se entendem que já é suficiente e que está em condições de ser votado em plenário, é outra via. Eu apenas quero uma decisão para a poder executar como Presidente da Comissão. É só isso. Portanto, quanto a conteúdo, não houve mais nenhuma evolução, pelo menos em termos formais. Eu só estou aqui por causa de ser uma reunião marcada para sexta-feira. Portanto, é só para nós termos presente isso. Sr. Deputado Nuno Reis.
Apenas para reforçar a convicção de que, da nossa parte, os seus deputados Pedro Saraiva e António Leitão Amaro estão mandatados para representar o grupo parlamentar do PST e nessa reunião de trabalho decidirão o que for por conveniente.
Então, nesse sentido, em relação a esta matéria, as coisas estão claríssimas. Amanhã, não é? Amanhã, que é às 9h30, há uma reunião do grupo de trabalho e, com certeza, a coordenadora do grupo de trabalho transmitir-me-á o que é que decidiram sobre essa matéria. Continua marcada a nossa reunião para a próxima sexta-feira, ou seja, depois da manhã, é a seguir ao plenário, não é? Imediatamente terminadas as votações. Há mais algum assunto? Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito embora hoje já se tenha discutido a proposta do PST relativamente aos polos de competitividade e clusters e se tenha concluído que neste momento não há timing para se realizar a iniciativa com a dignidade que a mesma merece, há um assunto que, a nosso ver, está na ordem do dia e que deveria ser também considerado nesta comissão. O PSD questionou, quer a quando da discussão na especialidade do Orçamento de Estado, por mim próprio, quer também numa audição ao Sr. Ministro da Economia, pela sua deputada Celeste Amaro, os critérios do Instituto de Turismo de Portugal relativamente à atribuição de publicidade paga. Fomos confrontados, no dia de ontem, salvo erro, com notícias na comunicação social que, mais uma vez, voltam a trazer para a ordem do dia a mesma estranheza quanto a esses critérios de publicidade. Posso dizer que, mais uma vez, o Jornal Sol volta a ficar excluído de qualquer tipo de campanha publicitária na área do turismo. Posso dizer que a revista com maior tiragem na especialidade de turismo, que é a revista Rotas e Destinos, fica completamente fora dessa publicitação paga e, curiosamente, ou talvez não, as empresas do grupo Control Invest voltam a ser, mais uma vez, as mais beneficiadas com a publicidade paga pelo Estado através do Instituto de Turismo de Portugal. Há também, nos últimos dias, notícias que, enfim, não serão da direta responsabilidade do Instituto de Turismo de Portugal, mas sobre o qual pende também alguma responsabilidade, tem a ver com a capacidade ou não do fundo de indemnização aos turistas que ficaram prejudicados pelo affair Marsans. Há também dúvidas que foram colocadas ou que se nos colocam ao Grupo Parlamentar do PSD pelo facto de, há cerca de 10, 15 dias, ter sido apresentada a proposta de campanha publicitária para este verão. Como é que é possível nós estarmos já em pleno verão e estar a ser apresentada e discutida uma campanha de milhões de euros para uma época do ano que já está a decorrer? Por tudo isto, nós consideramos que o Sr. Presidente do Instituto de Turismo de Portugal é alguém que deveria prestar contas sobre o trabalho que está a fazer à Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia. Se não houver timing para o ouvir ainda durante esta sessão legislativa, nós iremos marcar uma posição pública sobre aquilo que consideramos, nomeadamente relativamente aos critérios de publicitação paga, aquilo que consideramos ser algo de muito grave. Havendo timing, com certeza que teremos disponibilidade para, nas próximas duas semanas, o receber aqui e lhe colocar de viva voz as nossas dúvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis. Portanto, depreendo que se trata de um requerimento. Está em discussão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só para dizer que, designadamente na segunda parte da matéria que foi levantada pelo Sr. Deputado Nuno Reis, a questão das agências de viagens, a questão, designadamente, das cauções, os problemas que têm sido levantados. E, sobretudo, uma questão que nos parece essencial, e bastará lembrar esse propósito que o senhor, também deputado de Vera Jardim, mas não nessa qualidade, na qualidade de provedor dos clientes, chamou a atenção para a necessidade de fiscalização e as falhas de fiscalização, e que a própria associação profissional deste setor anunciou que estaria a preparar a expulsão dessa mesma agência, portanto uma questão que nos parece relevante. Era a nossa intenção também formalizar o pedido de audição. Não tínhamos ainda finalizado essa ideia, se seria ao Sr. Presidente do Instituto de Turismo, se mesmo à tutela, porque no fundo há sempre uma responsabilidade política para além da responsabilidade do Sr. Presidente do Instituto de Turismo, e portanto dizer que da nossa parte, e porque também tínhamos intenção de formalizar, e temos intenção de formalizar o pedido, designadamente em relação a esta segunda parte. Na primeira, não posso pronunciar até porque não tenho os dados, quer dizer, respeito, obviamente, o Sr. Deputado Nuno Reis aqui levantou, é porque tem esse conhecimento e porque tem esses dados, e portanto não fiz essa análise, mas não o vou contrariar, como é evidente, porque presumo do rigor com que aqui apresentou essa sugestão, mas designadamente em relação à segunda parte, do nosso interesse, da nossa disponibilidade e da nossa vontade também em poder ouvir o Sr. Presidente do Instituto de Turismo.
Apenas para deixar claro que o nosso pedido neste momento não foi também para ouvir a tutela, pela simples razão de que das duas vezes anteriores em que levantamos esta questão à tutela, a tutela remeteu para o Instituto de Turismo de Portugal. Para obtermos a mesma resposta por parte da tutela, mais vale ouvir, de uma vez por todas, o Instituto de Turismo de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para dar conta do assentimento do PS, a que façamos a audição com o Presidente do Instituto de Turismo, não poderia ser de outra maneira, deixando ao critério do Sr. Presidente quanto ao timing, ou mesmo quanto à possibilidade de o fazermos no Grupo de Trabalho do Turismo, se assim for entendido. Achamos que faz todo o sentido, ouviu?
a forma, portanto, e quanto ao calendário, teremos aqui alguma questão para resolver, mas damos o nosso assentimento a esta proposta do PSD.
Então, talvez possamos começar por votar o requerimento oral apresentado pelo PSD. Os seus estados que votam contra, os seus estados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade, no sentido do Sr. Presidente do Instituto de Turismo vir a esta comissão a responder a perguntas. Aliás, recordo, eu sei que em situações em que não há maioria absoluta não são utilizados, mas que os grupos parlamentares gozam de direitos putestativos para poder chamar membros do Governo e altos dirigentes da administração pública. Na anterior legislatura, depois da reforma do Parlamento, isso era utilizado, porque obviamente havia oposição nesse sentido. Penso que este ano ainda não terá havido em nenhuma comissão. Quanto ao momento, os seus deputados conhecem o esclarecimento de lá há pouco. Há uma reunião à noite na próxima semana, quer seja de comissão, quer seja de grupo de trabalho. O grupo de trabalho tem mais flexibilidade, mas isso, enfim, conhecem as regras. Tenta-se marcar uma reunião para depois do dia 16, mas eu duvido que seja autorizado.
Depois
do 16? De julho. As reuniões depois do dia 16 têm que ser autorizadas pelo Presidente da Assembleia, que definiu que só podem ser autorizadas se for para concluir processo legislativo. Fez-se a liberação da Conferência de Líderes. O Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, eu acho que, enfim, deixo uma sugestão, uma vez que também tínhamos intenção dessa audição. Eu acho o seguinte, quer dizer, em primeiro lugar, acho que a audição deve ser feita em sede de comissão e não de grupo de trabalho. Acho que a matéria, o assunto e a importância que tem justifica plenamente, passo o plenário, justifica plenamente o pleno. Justifica plenamente o pleno dos deputados da Comissão para discutir esse mesmo assunto. Eu próprio, na qualidade de coordenador do CDS-PP, gostaria de estar presente, não obstante o meu colega que está no grupo de trabalho ser um profundo conhecedor da matéria, designadamente no que diz respeito às agências de viagens, porque é a sua área profissional de trabalho de muitos anos antes de chegar à Comissão, e que é o meu colega Aldeira Amaral. Mas eu próprio gostaria de estar e gostaria que fosse em sede de Comissão. Acho que tem, apesar de tudo, e sem menosprezo pelo grupo de trabalho, tem mais estatuto ou mais relevância se for em sede de comissão. Em segundo lugar, Sr. Presidente, uma vez dada ter havido unanimidade na aprovação deste pedido, quer dizer, eu acho que faz todo sentido que a comissão solicite que entre dia 16 e dia 22, não sei se no dia 21, não sei se...
Vai ser rejeitado.
Sr. Presidente, também, mas isso aí, eu penso que cada um dos grupos parlamentares que aqui está levará a Conferência de Líderes a vontade e a urgência e a relevância. Trata-se ainda por cima de um assunto que está a ser discutido na comunicação social, designadamente a segunda parte da matéria que aqui foi aprovada todos os dias, quer dizer, há pessoas que têm viagens e que não estão a poder realizar, há problemas com trabalhadores, etc. por aí fora. Portanto, é um assunto de urgência quase social também, quer dizer, muito mal ficaria a Assembleia da República que não encontrasse uma data para daqui até dia 22 poder ouvir o Sr. Dr. Luís Patrão. Quer dizer, portanto, eu acho que teria todo o interesse. Quer dizer, se não for possível até 16, então que seja pedido excepcionalmente, com este fundamento e com o apoio de todos os grupos parlamentares. Quer dizer, se mesmo assim não for, alguma coisa de mal se passa, mas paciência.
Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para uma sugestão rápida, subscrevendo na íntegra as palavras do Sr. Deputado Telmo Correia, especificar que o dia 14 à noite, o dia 15 à noite ou 16 durante todo o dia seriam boas alturas para ouvir o Sr. Presidente do Instituto de Turismo de Portugal.
Então, nesse caso, eu precisava de orientações. Porque até dia 16, inclusive, nós não precisamos pedir autorização para reunir. Depois dia 16, nós precisamos. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Sr. Presidente, eu penso que faria sentido dar conta ao Sr. Presidente da Assembleia da República de que a Comissão deliberou por unanimidade a necessidade de ouvir o Presidente do Instituto do Turismo. E, portanto, em função disso, tentarmos marcar a seguir a dia 16, nessa semana, até dia 22. Parece-me que é a sugestão mais correta do que estamos a tentar marcar uma reunião à noite. Quer dizer, mas penso que essa seria a solução mais adequada. Eu estou certo que o Sr. Presidente da Assembleia da República será sensível à nossa deliberação.
no sentido de se fazer 16 à tarde. É sexta-feira, às 15 horas.
Sr. Presidente.
Plenário.
Sr. Presidente.
Senhor Deputado,
eu não sei se entendi bem a sugestão do deputado de Jorge Seguro Santos, mas quer dizer, mas eu acho que esta sugestão não, talvez não fosse mal de seguir, quer dizer, ou seja, fazer uma diligência junto do seu Presidente para saber se será possível ouvir ou não a Comissão solicitar no dia 21 ou no dia antes do último debate do dia 22. Havendo uma resposta, ou havendo uma indicação de dificuldade ou de negatividade, nós temos ainda uma reunião esta semana mesmo, não é? Penso eu, na sexta. Pelo que percebi, e nessa altura decidiríamos então se fazemos ou não na outra sexta à tarde ou na quinta à noite ou em regime Belmiro de Azevedo às 6 da manhã, ou o que entender.
Boa sugestão. Eu escreverei hoje uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República dizendo-lhe que nós tínhamos necessidade de ouvir o Sr. Presidente do Instituto do Turismo pelos dois argumentos invocados.
Sim.
Ok? Portanto, esta situação da agência de viagens e a publicidade, é isso? São esses os dois argumentos, não é? E, portanto, pedindo autorização para reunir na próxima terça-feira, dia 20, é isso? Dia 20. Na sexta-feira, damos conta da resposta do Sr. Presidente da Assembleia da República. Mais algum assunto?
Sugira.
Temos próxima reunião, sexta-feira, após o plenário. Sr. Deputado Caixa Martins.
Por que não dia 21, como foi sugerido? Terça 20, em vez de, como temos plenário, dia 22. É muito mais prático que ser dia 21, quarta-feira.
Sim, não vejo nenhum inconveniente. Dia 21 à tarde.
Sim.
Ou seja, para não obrigar as pessoas a vir na terça e a vir na...
Precisamente.
Se o Presidente de Lisboa é muito diferente, compreendo os pratos que não são de Lisboa, seja mais conveniente.
Claro, parece-me muito bem, parece-me uma boa sugestão. Portanto, no dia 21, à tarde, às 15 horas. Estão de acordo? Há de acordo sobre isso? Eu pedi a todos os seus deputados que, através das respectivas lideranças, sensibilizassem o Sr. Presidente da Assembleia. Mais algum assunto? Encontramos sexta-feira, imediatamente a seguir ao plenário. Está terminada a nossa reunião.